Olá, sejam bem-vindos a mais um 5 minutos sobre saúde mental. Hoje temos connosco a doutora Vânia Linhares, psicóloga. Olá.
Olá, muito bom dia.
Seja bem-vinda ao nosso podcast. A doutora Vânia é psicóloga, trabalha na Unidade Local de Saúde do Alto Minho, no Gabinete de Estudantes de Stress e Riscos Psicossociais, e vem falar connosco sobre a resiliência. Afinal, o que é ser resiliente? E o que é, no fundo, a resiliência? Ultimamente, de facto, temos ouvido falar muito de resiliência em diferentes contextos, com múltiplas interpretações, mas quando falamos de resiliência e saúde psicológica, o que é, afinal, esta resiliência?
Antes de mais, agradeço o convite. É para mim uma honra poder partilhar este momento de aprendizagem conjunta e de falar de um tema que me é tão especial. Em relação à questão que a Sara coloca, de um modo simples, eu diria que a resiliência será a capacidade humana que nos permite agir com flexibilidade e nos sobrepor às situações limite de crise que vão acontecendo, transformando, portanto, o resultado final desta experiência, isto é, superando-nos. Portanto, não é a ausência de vulnerabilidade. A resiliência é construída precisamente através das situações que remetem para a vulnerabilidade, seja isto de ordem física, emocional ou social. Portanto, só saberemos o quanto somos resilientes quando passamos efetivamente por situações limite.
Situações de crise, no
Sim, de
fundo.
crise.
Portanto, ser resiliente não é apenas aquilo que vulgarmente ouvimos, o ser forte. É muito mais do que isso.
Sim, sem dúvida. Ser resiliente não é o mesmo que ser forte, nem o mesmo que pensamento positivo ou sermos mais otimistas. Não é apenas uma questão de sobrevivência a uma situação complexa. Ser resiliente pressupõe que se saia mais forte da experiência, por isso requer um trabalho prévio. Neste sentido, uma aprendizagem que nos permita transformar o resultado, crescer através do mesmo. Portanto, faz parte mais de um processo de aprendizagem do que outra coisa.
Um processo de aprendizagem e desenvolvimento, no fundo.
Sim.
E portanto, não sendo a resiliência um superpoder, como às
Sim.
vezes até podemos crer pelo que vamos ouvindo, quando ou em que situações é que somos mais resilientes? Podemos todos desenvolver esta capacidade, esta competência?
Sim, eu acho que todos podemos ser resilientes. A resiliência não é inata, nem tem a ver com a idade, não é? Ela resulta do trabalho que realizamos para lidar eficazmente com estes eventos adversos. Ela é, portanto, dinâmica. Não seremos, quer dizer, seremos tão mais resilientes quanto mais aprendemos a gerir as nossas emoções, o stress, a ter consciência dos nossos valores. É importante aceitarmos esta condição, de que as situações adversas, de crise fazem parte da vida, fazem parte da natureza e da nossa natureza humana. Portanto, conscientemente procurarmos desenvolver mecanismos que nos protejam e que nos ajudam a lidar com estas situações, isso é o que nos pode permitir sermos todos mais resilientes, sem dúvida.
Certo, no fundo, aproveitarmos esses acontecimentos
Sim, sim, sim.
adversos, que muitas vezes até consideramos que quase não deveriam existir,
É
não é?
verdade.
Mas eles fazem-nos falta para, de
E
facto,
fazem parte
podermos, fazem parte da nossa
da
vida
vida.
e deste desenvolvimento que todos procuramos ao longo da vida.
Sem dúvida.
E, portanto, o que precisamos de treinar, no fundo, para conseguirmos desenvolver este processo que estava precisamente a explicar?
Conforme disse no início, não é? As questões que envolvem o trauma, as situações adversas, elas sempre foram muito especiais e precisamente por acreditar que todas as situações existe o oposto, existe algo mais, uma beleza colateral, que podemos aceder e com esta perspectiva a possibilidade de crescermos através do que nos acontece. Por isso, quando me pedem estratégias, eu devolvo aquilo que eu vou praticando e testando no dia a dia, e é isso que eu recomendo sempre que se pratique e aquilo que de algum modo nos tocar. Começo sempre por referir os três pilares que eu creio que são essenciais à resiliência, que é uma aceitação da realidade, portanto, mantermos uma visão serena e realista daquilo que está a acontecer, e ajuda às vezes a perguntar: e eu realmente aceito o que está a acontecer, porque às vezes estamos a negar e aí não vamos seguir em frente. O segundo pilar, a convicção de que a vida tem um sentido e procurar um sentido para o que está a acontecer, criar pontos através dos nossos valores, precisamente. E às vezes aqui ajuda-nos esta pergunta, e por que não eu? Se ficarmos naquela pergunta, por que é que isto nos aconteceu? Também aqui muito dificilmente seguiremos para a frente. Por último, um terceiro pilar é a capacidade de improvisar com aquilo que temos. Portanto, nós temos consciência daquilo que temos e que temos os recursos para dar a volta com um movimento inesperado e criativo. Outras estratégias, e assim, mais gerais, que também gostava de referir e que se calhar já ouviram e que todos os dias eu tento pôr em prática e todos os dias eu também falho, não é? Obviamente, é aprender a valorizar as coisas que nós vamos conseguindo e as coisas boas que nós temos no dia-a-dia, celebrá-las, as conquistas e relembrar, eu diria até registar. Para isso ficar bem próximo de nós. As outras estratégias seriam aquelas estratégias mais relacionadas com o sair do piloto automático, portanto aprender a praticar a atenção plena, sem julgamentos, a lidar com as emoções, aceitar as mesmas que tantas vezes nós tentamos não as aceitar, não é? Aprender a responder mais do que reagir, no fundo aprender a desacelerar, dar tempo para perceber a qualidade daquilo que nós estamos a fazer, seja tomar um banho, seja caminhar, seja colocar cremes na mão, ou hoje em dia sentir o sol de inverno no corpo. Não posso também deixar de referir aquelas estratégias que estão mais relacionadas com a conexão, conectarmos com os outros, construirmos relações de qualidade, que aqui podem equilibrar aqui as novas tendências que são mais virtuais e aquelas que vamos assistindo, cultivando a autocompaixão e a compaixão. É importante expressarmos e emplearmos também os sentimentos de gratidão. Portanto, respondermos e podermos dizer diariamente, eu estou grata por, seja uma piada da rádio, já que estamos aqui na rádio, seja uma paisagem desta maravilhosa cidade que vivemos, sejam conquistas maiores, tudo é importante neste nosso diário da gratidão. E por último, porque damos primazia à neurociência, ao cérebro, gostava de lembrar o quanto é importante aprendemos a respeitar o nosso corpo. Ele não mente e só através dele é que nós conseguimos ultrapassar as situações adversas.
Certo. No fundo, estarmos atentos àqueles que são os nossos fatores protetores.
Sem dúvida.
E maximizá-los.
Sem dúvida, ampliar.
Dentro daquilo que dias e as nossas vivências do cotidiano, as nossas relações.
Claro.
Alguma mensagem final que gostasse de deixar depois de tantas estratégias?
Em jeito final, eu gostava de terminar com uma palavra que eu acho que para mim me remete para o poder universal, é amor. Portanto, que cultivemos o amor por nós próprios, primeiro, pelos outros e pelo mundo. Eu acho que é isto que pode também nos ajudar.
A relação do eu com o tu, o nós, neste contexto mais sistémico.
Sem dúvida.
Doutora Vária, muito obrigada.
Eu é que agradeço.
Pela participação, pelos contributos.
Obrigada, eu.
Obrigada. E quanto a nós, voltamos no próximo mês com um novo tema e um novo convidado. Obrigada.
Obrigada.